Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Boa tarde. Eu lembro que estava assistindo uma conferência pela internet e John Piper ia pregar. Depois de ter passado pelo púlpito muitas outras pessoas, ele chega e ele fala: já prego há muitos anos, mas a cada vez que eu subo para poder fazer mais uma mensagem, eu continuo nervoso. E é como eu me sinto agora. Se John Piper, que prega pelo mundo inteiro, fica nervoso, por que que eu não poderia ficar? Bom, já fiz o quebra-gelo. vocês viram, vocês têm acompanhado aí no caderno a excelência da pessoa e obra de Cristo. A excelência da pessoa e obra de Cristo. Quando eu falo essa palavra excelência, eu não estou a me referir àquela, quando você vai tratar uma, ó, vossa excelência, ó, excelência, eu não estou a falar disso. Eu estou a falar de uma pessoa que é perfeita. Como alguns dizem, de uma pessoa que vale a pena, anima. Não estou a me referir a título. Ok, dito isto, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 13 a 23. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 23. Versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu vou orar. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra e obrigado pela oportunidade de pregar a tua palavra. Somos gratos a ti também pela oportunidade de aprendermos a tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações aquilo que for a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Amém. Antes de entrar no texto, vamos só voltar um pouquinho. Ninguém melhor do que Paulo para escrever essa carta. Por quê? Porque Paulo foi o principal ou o responsável por espalhar o Evangelho em Roma. Então ele fez algumas viagens pelo Mediterrâneo, espalhando o cristianismo pelo Império Romano. Ele fez 3 viagens missionárias, pregando de maneira incansável o Evangelho. Quando ele estava a voltar para Jerusalém, ele estava a levar uma oferta para os necessitados da igreja. E então, algumas pessoas, alguns judeus, encontraram Paulo e começaram a acusar Paulo de algumas coisas. Ele foi acusado, então, falsamente por alguns judeus. Ele foi brutalmente espancado por algumas pessoas e ele foi preso pelos romanos. Então, Paulo preso, essa carta, por isso que é chamada de epístola da prisão, porque quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Epáfras, que é conhecido como um dos discípulos de Paulo, foi o fundador da igreja em Colossos e também tido como fundador de outras 2 igrejas, igreja de Laodiceia e Herápolis. Alguns estudiosos fazem um estudo daquela região de Colosso, dando também a igreja de Laodiceia e de Herápolis como fundação de Epáfras, e não de Paulo. Mas Paulo foi responsável por preparar Epáfras para dirigir aquela igreja. Epáfras, como um bom discípulo, vai até Paulo prestar o seu relatório daquilo que estava acontecendo na igreja. Ele primeiro chega e começa a falar das coisas boas. E apresenta, olha, estamos a crescer, estamos... Mas temos alguns problemas. E aí, eu quero apresentar possíveis, 3 possíveis problemas que Epáfras apresenta para Paulo no seu relatório. O primeiro é o modo de viver. E aí são coisas que nós podemos ver ao longo da carta de Colossenses. O modo de viver. As pessoas viviam de uma forma que não correspondiam como elas deveriam viver, já que elas conheciam o Evangelho. Uma vez que conhecemos o Evangelho, nós somos transformados. Só que não era o que estava a acontecer lá em Colossos. O segundo motivo, os judaizantes estavam forçando os judeus convertidos a praticarem coisas que já não eram mais necessárias a partir do momento que eles se convertiam. E uma terceira coisa, que era o que estava sendo espalhado pela cidade de Colosso, e era a maior preocupação de Epáfras. Estava a espalhar uma heresia, falsos ensinamentos, de que, tentando tirar a divindade de Jesus Cristo. E então, Paulo, preocupado com isso, o que ele vai fazer? Ele vai escrever uma carta para a igreja. E é interessante que, ao mesmo tempo, ele escreve uma carta para Filemão. A igreja de Colosso acontecia na casa de Filemão. E aí é só você depois estudar Filemão, que você vai ver que há uma junção. Porque Onésimo também, que Filemão era o senhor do Onésimo, provavelmente Onésimo roubou Filemão e correu, fugiu, mas depois Paulo escreve uma carta, envia Tíquico para entregar a carta à igreja de Colosso e falar para ele, que é a carta dos Colossenses, e a outra para Filemão, que é para Filemão receber Onésimo. Então, Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, ele está a tratar alguns problemas. Mas eu não vou pregar a carta aos Colossenses todas. Vou me focar só nesses versículos que nós lemos. E o primeiro aspecto que eu quero ver com vocês está no versículo 13 e 14. É a excelência da pessoa de Cristo, a excelência da pessoa e obra de Cristo na redenção. Eu também não quero gastar muito tempo nisso, porque eu sei que haverá outro preletor que vai falar só sobre a redenção. Mas eu não poderia deixar de tocar nesse assunto. Então vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do império das trevas. Primeiro, o que Paulo está a dizer? Ele já está a mostrar que nós estávamos debaixo das trevas. Satanás tinha total poder sobre nós. Nós estávamos debaixo da escuridão. Estávamos debaixo da podridão. De tudo o que não presta, nós estávamos debaixo. Só que ele começa falando que, epa, nós fazíamos parte de um reino, reino das trevas, mas seu Filho transportou-nos para um reino do quê? De luz. Nós, a partir do momento que entendemos que Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas, já não estamos mais debaixo das trevas, mas sim debaixo do quê? Da luz. Já não somos mais guiados pelo pecado. Ou, pelo menos, não deveríamos. Porque a partir do momento que conhecemos e entendemos a obra de Cristo na cruz pelos nossos pecados, nós devemos ter as nossas vidas transformadas. Não é simplesmente eu falar, eu conheço Jesus Cristo, eu consigo pregar o Evangelho, mas você não vive o que você fala. E é justamente o que Paulo começa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo aqui está se referindo no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele está levando-nos para olhar para a obra de Cristo na cruz, que foi onde Ele nos tirou da lama, da escuridão, das trevas, para nos trazer para a luz. E é interessante a gente olhar a estrutura desse texto. Eu fiquei estudando várias vezes para tentar fazer uma divisão. Paulo começa o livro dele fazendo uma apresentação, depois ele vai fazer uma saudação, depois ele agradece, ele faz uma oração. E aí, olhando para os versículos 13 e 14, eu vejo que ele introduz. Introduz o quê? Ele introduz sobre a redenção de Cristo. Vai falar justamente que nós fomos tirados das trevas para a luz. Agora, vamos pular para o versículo 21. Eu vou ler. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha que interessante, ele faz uma introdução nos versículos 13 e 14, falando que Cristo nos transportou das trevas para a luz, por meio do quê? No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Mas ele não fala como foi isso. Agora, nos versículos de 21 a 23, o que, que ele vai falar? Ele vai apresentar justamente como foi isso. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos, no entendimento pelas obras, pelas vossas, o quê? Obras malignas. Quando nós estávamos debaixo das trevas, quais eram as obras que nós praticávamos? E ele continua, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Nós fomos reconciliados no corpo da carne de quem? Por quê? Por causa da sua morte na cruz. Ele é o único que pode nos reconciliar. Não há outro. Ele foi o único que sofreu na cruz e morreu pelos nossos pecados. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, o quê? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Ele vai explicar e ele vai falar da obra de Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados. Eu gosto muito de um livro, que por sinal tem ali, Deus é o Evangelho, de John Piper. Ele faz uma seguinte pergunta. Vamos imaginar que Deus vai entrar por aquela porta, Jesus Cristo vai entrar por aquela porta, e ele fala, Sandro, por favor, pode sentar que agora é a minha vez. E ele vai fazer a seguinte pergunta. Vai oferecer muitas coisas. Olha, você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir o carro que você quiser, a casa que você quiser, o homem ou a mulher que você quiser. Você pode escolher os seus amigos, os seus familiares, quem você quiser, o que você quiser. Você pode levar, você vai ter tudo isso no céu. Você pode escolher qualquer coisa. Imaginem qualquer coisa. E você pode levar consigo no céu. Mas vai ter um porém. Cristo não estará lá. O que será que você vai escolher? Agora, nós, líderes, pastores, missionários, o que quer que sejamos, o que será que nas nossas igrejas nós estamos ensinando? Será que nós estamos preocupados em vender o céu? Ou será que nós estamos preocupados em fazer com que Cristo seja glorificado? Será que nós estamos simplesmente fazendo com que a igreja deseje cada vez mais o céu, mas não deseje cada vez mais a Cristo? Será que nós estamos ensinando uma geração ou ensinando as pessoas a desejarem um céu vazio? Oferecendo muitas coisas? Hoje você vê numa igreja, ela vai, ou é o culto do X, o culto Y. Mas qual que é o culto onde todos nós estaremos adorando e louvando e engrandecendo o nome de Jesus Cristo? Porque foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. O que será que nós estamos ensinando em nossas igrejas? Será que é esse Cristo crucificado? Ou será que nós estamos cada vez mais fugindo do Evangelho? Porque nós sabemos que na hora de preparar uma mensagem, o culto é no domingo, domingo de manhã. O pastor, no sábado à noite, abre o texto, ele olha, ele vai ler, ele fecha, estou com sono, dorme. Quando chega no domingo de manhã, epa, mensagem. Vai lá, lê um texto, opa, está pronta. Que evangelho é esse que nós estamos pregando? Se nós não nos preparamos, se nós não conhecemos esse evangelho, que evangelho é esse que nós ensinamos em nossas igrejas? Um evangelho vazio? Um evangelho leite, ao invés de ser um evangelho shima? Leite não anima, mas shima anima. Né? Qual é o que sustenta? O leite ou a shima? Que evangelho é? Qual será o evangelho que nós estamos pregando? A excelência da pessoa e obra de Cristo na redenção. Isso é o que Paulo nos mostra nesses versículos. Mas ele nos mostra outras coisas também, no versículo 15 até o 20. E nós podemos ver o segundo aspecto, que é a excelência da pessoa e obra de Cristo na criação. E diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E agora nós vamos ver um pouco do que Paulo nos fala a respeito desse Cristo, desse Evangelho que ele está apresentando. Vamos lembrar que Paulo está a combater uma heresia que entra na cidade de Colosso, negando totalmente a divindade de Cristo. E ele vai começar. Este é a imagem do Deus invisível. O que será que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Este é a imagem do Deus invisível. Vamos lembrar, quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, certo? Ok, a partir do momento que ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ele coloca o homem para dirigir toda a sua criação. E o homem está lá a dirigir toda a sua criação. Mas ele fala, olha, estás a ver tudo isso? Não é meu, é de Deus. Mas a partir do momento que há o pecado, o que que acontece? Há uma distorção no homem. E a partir do momento que há o pecado e há uma distorção no homem, ele já não é um representante de Deus, porque Deus não é distorcido. Deus não é pecador. A partir desse momento, o homem já não consegue e já não pode ser representante de Deus para cuidar do quê? Da sua criação. Então, Jesus Cristo, este é a imagem do Deus invisível. Alguém que é a imagem do próprio Deus, que é perfeito, santo, e ele é responsável pelo cuidado de tudo e de todos. Alguém que não tem uma imagem distorcida, mas pelo contrário, este é a imagem do Deus invisível. Ele continua, o primogênito de toda a criação. O que será que Paulo quer dizer com isso? Normalmente, quando as pessoas leem esse texto, elas vão falar primogênito de toda a criação. É aquele que foi criado primeiro, ou aquele que nasceu primeiro. Mas nesse contexto, naquela época, não era isso o que queria dizer primogênito de toda a criação, mesmo porque Jesus não foi criado. Nessa época, o que significava primogênito de toda a criação? Paulo aqui, ele vai falar que aquele que é antes, ele tem a responsabilidade, ele tem o senhorio, ele tem a soberania, ele é responsável por cuidar de tudo. Aquele que é primeiro, ele é responsável pelos demais, ele controla tudo. Quer um exemplo? Alguém lembra da situação de Jacó? Quando Esaú estava a morrer, o que que Jacó foi falar para Esaú? Vende-me o quê? Promete-me que... Como? O que que Jacó queria de Esaú? A primogenitura. Por que que Jacó queria primogenitura de Esaú? Porque além dele ser o responsável por tudo e por todos, ele teria o controle de tudo, ele ia receber a bênção. Tanto que ele chegou para Isaac, para o pai dele, e falou o quê? Se passando por quem? Era justamente isso. Isso é que significa primogênito. Vamos trazer para o nosso contexto para ficar mais fácil. Quando nossos pais falecem, quem é o responsável pela família? O irmão mais velho é responsável pela família. Então, percebe? Primogênito de toda criação. Jesus é o responsável. Ele controla tudo e todos. Não adianta nós querermos comparar Jesus com qualquer um. Ele é o único Deus. O único que controla tudo e todos. Nós temos uma expressão no Brasil que usamos muito. E eu uso aqui sempre. É falar se Deus quiser. Se Deus quiser, até amanhã, se Deus quiser, até se Deus quiser. Quando eu falo isso aqui, se Deus quiser, as pessoas me respondem, Ele quer. Peraí, quem é o soberano? Quem é que controla? Sou eu ou é Ele? E como Ele quer? Se você tem uma conexão mais próxima dEle do que eu, por favor, me diga. Eu preciso dessa conexão. A conexão que eu tenho com Deus é a palavra dEle. E em nenhum momento diz aqui que eu posso dizer o que Ele quer, o que Ele deixa de querer, ou o que Ele vai fazer. Eu não posso. Porque eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou soberano. Eu sou um simples pecador que recebeu a graça dEle. Para que eu pudesse pregar o Evangelho, para que as pessoas pudessem olhar para Ele. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é primogênito do quê? Todas as coisas foram criadas em quem? Nele. Todas as coisas estão baseadas em quem? Quem é o alicerce de tudo isso? Tem certeza que vocês entenderam? Ele vai continuar. Quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus Cristo é o centro criativo, criador. Ele é o centro e a causa da existência do mundo. Ele é o centro e a causa da nossa existência. Se nós existimos, é por causa dele. Se tudo existe, é por causa dele. Tudo foi criado por meio dele. O agente da criação, quem é? Paulo mostra claramente. Ele primeiro fala, pois nele foram criadas todas as coisas. Por ele foram criadas todas as coisas. Ele é o agente da criação. Ele criou todas as coisas. Mas não acaba aí. Ele fala mais uma coisa. Para ele foram criadas todas as coisas. Ou seja, ele é a base de tudo. Ele é o criador de tudo. E ele deve ser glorificado por tudo aquilo que ele fez no mundo. Por tudo aquilo que ele fez por mim e por você. Não adianta você querer ir consultar outra coisa que não seja a palavra de Deus para conhecer cada vez mais a Jesus Cristo. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele volta a falar de novo da primogenitura. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a base da criação. Ele é o agente criador. Ele é o único que deve merecer, o único que deve receber toda a honra e toda a glória. Ele é o único que deve receber toda a honra e toda a glória. Não conseguiríamos enxergar a glória de Deus por meio do homem. Por quê? Porque estava distorcida. Mas por meio de Jesus Cristo, nós conseguimos enxergar a glória de Deus. Ele continua, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Eu vou repetir. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, a perceber que Ele é a cabeça do corpo da igreja. O que isso quer dizer? Vamos pensar aqui no nosso corpo humano. Nada no nosso corpo funciona se não partir do quê? Que impressionante comparação que Paulo faz. Ele controla tudo. Paulo, um pouco antes, já apresentou a soberania de Deus. Fala que Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Tudo acontece nele, por Ele e para Ele. Então, nós que somos pastores, missionários, líderes, obreiros, não somos nós o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Não é você ou não somos nós que devemos fazer a cabeça das pessoas, mas Cristo deve fazer a cabeça das pessoas. Não somos nós que devemos ocupar a cabeça das pessoas, mas Cristo deve estar todos os momentos ocupando e transformando a mente das pessoas, renovando a mente das pessoas, para que elas cada vez mais possam olhar para Ele e não para nós. Mais uma vez, Ele é o único merecedor de toda a honra e toda a glória. E muitas vezes, na igreja, o pastor é que está lá sendo reverenciado, adorado. Tem uma igreja que eu fui visitar, o pastor me chamou para uma reunião, então eu fui. Eu andava com ele, por onde ele andava, todo mundo ia levantando e... E eu falei, eu não sabia se eu estava com Jesus Cristo ou com o pastor. Mas por onde eu ia andando, que as pessoas estivessem sentadas ou fazendo qualquer coisa, parava e... E eu falava, poxa, impressionante. Agora, será que as pessoas ali estavam adorando a Jesus Cristo ou reverenciando o pastor? Agora, a culpa é nossa. Porque se a igreja faz isso, ela é reflexo do pastor. Ela é espelho do que o pastor é. Se o pastor é soberbo, arrogante, a igreja vai ser soberba e arrogante. Forte, né? Pois é, nós somos pecadores e é o que nós somos, é o que nós fazemos. Nós devemos tomar cuidado. Nós devemos lembrar, Cristo é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Normalmente, quando é feito alguns organogramas, algumas desenho de onde está o pastor, aí o pastor está lá em primeiro. Ah, Jesus Cristo está lá embaixo. Depois dos presbíteros, bispos, ó, aí começa a ter um monte de coisa. Sempre está de lado. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Olha que interessante. Primeiro Paulo, no versículo 15, ele fala que ele é o quê? Primogênito do quê? Da criação. E agora ele fala que ele é primogênito do quê? Interessante que Paulo mostra um contexto ou um contraste de que além dele ser primogênito da criação, ele também é primogênito do quê? Entre os mortos. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou. Ele foi o único que venceu a morte. Ele não tem só poder sobre tudo, sobre todos, mas ele também tem poder sobre a morte. Se nós vamos morrer, se nós vamos ressuscitar, e se nós teremos os nossos corpos glorificados, é porque Cristo morreu e ressuscitou. Para que nós pudéssemos receber a graça de Deus. Para que nós pudéssemos enxergar a glória de Deus por meio da obra de Jesus Cristo na cruz. Ele é antes de todas as coisas. Tudo existe nele, por ele e para ele. Ele é o único que venceu a morte. Não adianta nós ficarmos. Vou falar uma coisa que não acontece aqui. Não adianta nós ficarmos indo atrás de cultuar antepassado, porque ele está morto. Você não tem como falar com ele. Xiii, agora todo mundo ficou quieto. Agora quer que eu diga uma coisa? Você pode cultuar Jesus Cristo, porque ele foi o único que morreu e ressuscitou. E nós temos como falar com ele por meio da sua palavra. Eu espero que isso sirva para nós praticarmos, para nós refletirmos o que será que nós fazemos dentro das nossas igrejas. Será que estamos preocupados realmente em fazer com que as pessoas olhem para Cristo? Ele continua, primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Porque aprouve a Deus. Aqui, minha linguagem, ela usa porque aprouve a Deus. Existem algumas outras linguagens que fala que Deus se alegra. Deus se alegra em ver o quê? Que Jesus Cristo, é por meio de Jesus Cristo que nós enxergamos a glória de Deus. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E é interessante que, se a gente for olhar, capítulo 2, versículo 9, diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude do quê? Da divindade. Todo poder, qualquer coisa, habita em quem? Em Jesus Cristo. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo vai combater mais uma vez a heresia, dizendo que, peraí, Como assim? Jesus Cristo não é Deus? É! Ele é a base da criação, Ele é o agente da criação, e Ele deve ser glorificado por tudo que Ele fez. Porque foi do agrado de Deus que habitasse nele todo o quê? Toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. John Piper usou contando uma história, quando ele estava pregando, tinha um noivo, estava se preparando para o seu casamento, todo feliz, mas ele tinha um amigo. Então, o que que ele fez? Ele pediu para o seu amigo cuidar da noiva, fala, olha, por favor, cuida da minha noiva, fala das minhas qualidades, fala como eu sou, no dia do casamento, tu me trazes ela. Ok, o amigo, tá bom. O noivo estava pronto para o dia do casamento. Estava ele lá, esperando a noiva. O noivo lá, esperando a noiva. O noivo lá, esperando a noiva. O noivo continuou esperando a noiva. Sabe o que aconteceu? O amigo dele roubou a noiva para ele. O amigo levou a noiva do noivo. Sabe quem é o noivo? Jesus Cristo. Sabe quem é a noiva? A igreja. Sabe quem é o amigo do noivo? Nós, pastores, missionários, líderes ou qualquer outra coisa. Nós estamos cada vez mais roubando a glória que deve ser do noivo. Nós estamos cada vez mais fazendo com que a noiva olhe para nós e não para o noivo. Nós, como líderes da igreja, devemos preparar a noiva para o dia do casamento e fazer com que a noiva glorifique o noivo em todos os momentos. Ele deve ser honrado, ele deve ser glorificado, e não nós. Ele é o cabeça da igreja. E nós não podemos roubar a glória do noivo. Nós somos instrumentos usados por Deus para levar as pessoas a glorificá-lo, por meio da obra de Jesus Cristo na cruz. Eu quero concluir lendo uma junção, vários versículos que John MacArthur, ele pegou vários pedaços de versículos para mostrar que o único merecedor de toda honra, toda glória é Cristo, para mostrar a grandeza de Cristo, para mostrar aquilo que vimos aqui, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Um dos princípios mais importantes da Escritura é a afirmação de que Jesus Cristo é totalmente suficiente para todas as questões de vida e santidade. Ele é suficiente para a criação, salvação, santificação e glorificação. Ele é tão puro que não há nele nenhum defeito, nenhuma mancha, nenhum sinal de pecado, nenhuma desonra, mentira, engano, corrupção, erro ou imperfeição. Ele é tão completo que não há outro Deus além dele. Ele é o único Filho amado. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. A plenitude de Deus habita corporalmente nele. Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a representação exata de Deus. Ele é o único mediador entre o Deus e homem. Ele é o sol que ilumina, o amigo que conforta, a pérola que enriquece, a arca que suporta, a rocha que sustenta sobre as maiores pressões. Ele está sentado à direita do trono da majestade nas alturas. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, superior a Melquisedeque, superior a todos os profetas, maior que Satanás e mais forte do que a morte. Ele é o primeiro e o último. Ele é o Imaculado Cordeiro de Deus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é o caminho vivo e verdadeiro, Ele é a força de Israel, Ele é a raiz e a geração de Davi, a nossa estrela da manhã. Ele é fiel e verdadeiro, o autor e consumador da nossa fé, Ele é o autor da nossa salvação, Ele é o campeão, Ele é o servo do Senhor, Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o servo justo. Ele é o Senhor dos exércitos, o Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Ele é o homem de dores, Ele é a luz, Ele é o Filho do homem. Ele é a vinha, Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é o Senhor. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é o nosso descanso sabático. Ele é a nossa justiça, Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o nosso supremo pastor, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das nações, Ele é o leão de Judá, a palavra viva, a rocha da salvação, o Espírito eterno, Ele é anterior a tudo, Criador, Consolador, Messias, Ele é o grande Eu Sou. Ao nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra e toda glória para todo sempre.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.